Olímpicos dão mais luz à cidade da luz. Há poucos dias do final dos Jogos, os Estados Unidos com mais de 100 medalhas e a China com mais de 70 dominam a lista de vencedores, seguidos pela Austrália, França e Grã-Bretanha. Letsile Tebogo, do Botswana, cometeu a proeza de ser o primeiro africano a ganhar o ouro na prova dos 200 metros, isto em atletismo. Mas, no geral, o desempenho do continente é relativamente baixo, com as melhores posições para o Quênia e África do Sul, no 42º e 43º lugar, respectivamente, somando no total 9 medalhas. Como melhorar o desempenho do continente africano nos Jogos Olímpicos e outras competições globais? Este é o África Agora, aqui na Voz da América. Muito boa tarde e bem-vindo ao África Agora, aqui da Voz da América, comigo, Amães Miguel, com a realização de Omar Caseco. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 7 de agosto de 2024. Não é 7, é 9 de agosto. Nesta edição, iremos conversar com um especialista e falarmos sobre os Jogos Olímpicos. O nosso convidado é Jorge Portugal, do Clube Naval de Luanda. Antes, vamos a Cabo Verde. David Pina é a nova sensação do boxe africano, depois de ter conquistado a medalha de bronze para Cabo Verde na categoria de 51 quilos. A partir de Paris, ainda a processar este feito histórico e já a sonhar com ouro em Los Angeles, Pina envia uma mensagem a todos os jovens. Apostem no desporto, o desporto muda a vida.
Eu estava a viver em Portugal. É porque eu saí do meu país para ir buscar este sonho, para ir treinar, para qualificar. Eu não podia parar e ir trabalhar para a obra, deixar que este sonho mora na praia. Eu fui trabalhar para a obra porque eu tive necessidades económicas, ninguém me ajudou para superar aquela fase. O meu treinador lembrou-me, olha, você tem muito talento, tempo pessoal de qualificar, volta a treinar. Eu sempre fiz boxe para o meu país, agora faço para a minha família para termos um futuro melhor.
Como tem sido esse ambiente lá nos Jogos Olímpicos?
Temos uma comunidade forte aqui em França, em Paris, sempre a dar energia positiva. E a equipa, a time de Cabo Verde, uma equipa unida, com bons profissionais. O Comitê Olímpico fez um trabalho excelente, arranjou patrocínios, temos equipamento, estamos buzz-off no meio das observações. Deu-nos estágio em Cabo Verde, estágio em Partenay. E só tenho mesmo que agradecer à senhora Presidente, a minha inspiração.
Agora já está com os olhos em Los Angeles. Como vão ser estes 4 anos de preparação?
Eu acredito que ainda podem me ajudar. Eu acredito que as instituições cabo-verdianas, o governo, o Comitê Olímpico, podem fazer ainda mais, porque eu estou disponível a lutar até o fim. Agora, ainda não fiquei satisfeito. O meu foco é conseguir um ouro para o meu país. O meu país merece. Eu só preciso que me apoiem para eu continuar a lutar.
O que é que os jovens atletas hoje devem munir-se para serem um atleta olímpico e ganhar uma medalha?
O segredo é não desistir. Correr atrás do vosso sonho. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Imagina. É possível. O sonho está ali à frente. É só correr atrás, lutar. Dedicar, lutar pelo vosso sonho. Eu queria ser um atleta olímpico, consegui. Depois eu queria ter uma medalha olímpica, consegui. Agora eu quero ter uma medalha de ouro. Eu vou lutar por isso. Jovens, apostem no desporto. Desporto muda a vida. Se hoje eu sou este David Pina que vocês veem ali, é porque eu escolhi fazer o boxe. Lutei, tive problemas, não desisti, continuei, sonhei acima de tudo.
Se caber, deixar muita fama lá em Paris.
Foi uma jogada de marketing. O meu treinador é um português que é africano. E ele disse, olha, todos os africanos fazem braids. Tu não deves fazer isso. Tens que arranjar uma marca tua. Que quando saíres lá, já sabem quem és. Dito feito, esta é a nossa imagem de marca. O pequeno Mickey, um cabo-verdiano que fez Cabo Verde ser reconhecido pela primeira medalha olímpica, através destes penteados e do nosso talento que nós somos fortes e um povo bonito e cheio de raça.
Jorge Pina a fazer seu caminho no boxe, ganhou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris. De Paris, falando de Cabo Verde, agora vamos a Luanda. Jorge Portugal é membro do Clube Naval. Jorge, bem-vindo ao África Agora da Voz da América.
Muito boa tarde. Agradeço para já o convite. De facto, estamos a falar na qualidade de presidente do Clube Naval de Luanda. E fico muito feliz por ter esta oportunidade de manifestar nas vossas antenas numa altura em que decorre o maior evento desportivo mundial. Quero começar, se me permite, por dar os parabéns, por transmitir ao David Pina, e voluntariamente há momentos chamou-lhe Jorge Pina, por eu estar no ar com certeza, um grande abraço ao David Pina e transmitir-lhe o orgulho que nós sentimos por esta medalha que ele alcançou e o grande exemplo que ele é para todos os jovens lusófonos e africanos, e não só. Obrigado, David Pina.
Muito obrigado por esta entrada, Jorge. Certamente que Luanda, como é que está e como é que está a acompanhar os Jogos Olímpicos?
Olha, eu particularmente com muita atenção neste momento. Eu estive ausente durante as primeiras duas semanas, ou quase as primeiras duas semanas dos Jogos, porque para além destas minhas lides navais no Clube Naval de Luanda, eu também estou ligado ao turismo e ao todo o terreno, à aventura todo do terreno em Angola. E estive a participar durante duas semanas no Raid Cassino, que é um evento nacional. De modo que fui apanhando, pouco a pouco, pelas comunicações que me foram, informações que me foram sendo dadas de casa e pelos amigos, fui acompanhando à distância. De modo que só agora é que, de facto, mergulhei neste ambiente dos Jogos. Estão a ser fantásticos. Não consegui ver na íntegra a abertura, penso que foi um espetáculo inesquecível. Eu vou ainda tentar, ainda não tive tempo de o fazer, de o ver na íntegra. E a organização dos Jogos em si, numa cidade tão maravilhosa como Paris, está a ser fantástica. Em termos desportivos, os resultados falam por si. Todos os dias nos espantamos, e eu que só há 4 ou 5 dias é que pude começar a ver as emissões, ficamos deslumbrados com os resultados que vão sendo atingidos. De facto, a progressão do desporto é imparável, e isso é o resultado do trabalho de tanta gente por este mundo fora, e que nós precisamos, e que nós, de nossa parte, temos que acompanhar.
Vamos nesta conversa falar em particular dos desportos que o Clube Naval realiza em Luanda, o seu lugar também nos Jogos Olímpicos e outras competições internacionais, isto em relação aos desportos náuticos. Antes, como é que vê estes Jogos Olímpicos? Como é que tem sido o desempenho de Angola e de África no geral?
Olha, de facto, eu não quero ser indelicado e aproveitar a oportunidade de estar manifestar nas vossas antenas sem falar do meu Clube Naval de Luanda, do qual me sinto muito orgulhoso e que penso que Angola, no geral, também, não só pelos resultados que nós vimos apresentando nos desportos náuticos, mas pelo exemplo que temos sido para a sociedade, sobretudo para a juventude, em como, com sacrifício e com afinco, se podem atingir bons resultados. Antes de falar do Clube Naval, devo dizer que o desporto em África, no geral, e o desporto em Angola, em particular, eu refiro-me também aos restantes países lusófonos, está ainda muito distante de poder atingir os patamares que se conhece a nível mundial. É um tema que é recorrente. As condições em que nós praticamos qualquer modalidade não têm comparação com as que existem na maior parte dos países desenvolvidos. Mas isso também não é 100% verdade. Temos bons exemplos, e isso é bom que assim aconteça para o desporto, temos bons exemplos a nível mundial de surpresas que não são. Essas surpresas são resultado de trabalho, de afinco, de investimento, de determinação. E quando isso existe, quando todos esses componentes são agregados, os resultados aparecem. É assim que me orgulho muito também. Eu falei há bocadinho da Vipina, mas orgulho muito dos resultados de algumas participações africanas, nomeadamente, e falando dos Jogos Olímpicos que estão a decorrer neste momento, nomeadamente da África do Sul, do Botswana, do Quénia, da Nigéria, enfim, refiro-me também ao Burkina Faso, que vai ter um atleta amanhã nas finais, ou semifinais, penso que são ainda semifinais, de caiaque com o Fernando Pimenta, de modo que é verdade que vivemos em condições bastante diferentes, praticamos as nossas modalidades e desenvolvemos em condições bastante diferentes, mas com esforço e com determinação temos exemplos de que é possível chegar bem alto. Em particular em Angola. Uhum. Eu não sou propriamente um especialista. O nomeou-me há bocadinho como um especialista, não é o caso. Eu sou presidente de um clube, do Clube Naval de Luanda, mas não sou um especialista nem em desporto, nem... Eu vou pedir desculpa por um segundo, porque tenho um sinal de bateria, peço desculpa por um segundo.
Nós podemos voltar à questão do Clube Naval em particular. Estamos aqui no África Agora, conversando com o Jorge Portugal, que é da direção do Clube Naval de Luanda, e conversamos sobre o desporto em particular e sobre os Jogos Olímpicos, sobre o desempenho do continente africano, das equipas angolanas, dos atletas angolanos. E para continuar, se calhar para o próximo segmento, vamos para uma outra reportagem, e esta é uma reportagem que vem de outro país de língua portuguesa, e dizer aqui que este é o África Agora da Voz da América. O nosso convidado é Jorge Portugal, do Clube Naval de Luanda, e estamos a falar sobre os Jogos Olímpicos. Uma jovem moçambicana faz história num desporto não comum para mulheres em África, vela. Desde Nyakil teve a sua segunda participação em Jogos Olímpicos, isto depois de Tóquio, e agora foi a Paris. Carolina Bomeni conta a sua história.
Daisy Yankili é uma das poucas atletas negras que se qualificaram para a vela olímpica. Como todo atleta, o seu sonho era ganhar uma medalha, mas a sua carreira tem um enorme desafio: a garantia de financiamento para vingar na alta competição.
Estou muito animada por estar aqui. São Jogos Olímpicos, representarei Moçambique e estou feliz.
Em Marselha, onde tiveram lugar as provas de vela, Daisy Nyankili completou 9 das 10 regatas, mas não conseguiu estar entre as 10 melhores e competir para as medalhas. Uma falha justificada antes.
My dream is to win.
O meu sonho é ganhar os Jogos Olímpicos, mas não é fácil. Temos que trabalhar duro e precisamos de patrocinadores para ganhar, porque não é fácil. Em Moçambique temos apenas uma mulher com uma medalha. Precisamos de mais mulheres, precisamos de mais medalhas. Eu realmente quero ganhar.
A sua entrada neste desporto foi em tenra idade. Tinha desde Nhanquile 9 anos quando entrou pela primeira vez num barco em Moçambique. Tal como a sua mãe, tinha medo, não julgava o desporto seguro.
Eu e a minha mãe estávamos com medo de velejar e ir para a água em mau tempo, então eu disse ao meu pai que queria parar. E o meu pai disse, não, tens de velejar porque isso pode mudar a vida. Disse que eu poderia estudar, mudar a minha vida, porque nós não somos ricos. E ele disse, tu vais velejar ou vais sair da minha casa? E eu disse, oh... E continuei a velejar e em 2012 fui ao meu primeiro campeonato na Tanzânia e ganhei.
Nhanquile, hoje com 24 anos de idade e formada em gestão desportiva, foi a primeira atleta a qualificar Moçambique para a vela nos Jogos Olímpicos, quando competiu em Tóquio em 2020. A participação nos de Paris, como uma das poucas negras na vela, vai além da cor da pele.
For me, I don't think like black or...
Eu não penso como negra ou branca. Somos apenas pessoas de Deus, somos apenas pessoas. Não temos negros ou brancos, daí que não me sinto mal por ser a única mulher negra. Mas estou feliz por representar não apenas Moçambique, mas a África e todas as mulheres negras e afirmar que podemos ir aos Jogos Olímpicos. Apenas devemos acreditar em nós e trabalhar duro.
Mais do que a vontade de vencer, Daisy Nhanquile disse que o seu desempenho deve-se ao apoio do seu treinador sul-africano, Rob Holden, e da sua família. Mas é necessário um investimento para ganhar medalhas.
Qualifiquei-me para Marselha, mas eu e o meu treinador Rob não temos boas condições para os preparativos, porque tenho alguns problemas na África do Sul e o meu país não se importa em ganhar os Jogos Olímpicos, apenas para a qualificação. Eu posso dizer, eles não colocam muito dinheiro para isso. E para ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos é preciso gastar muito dinheiro. Temos que ir a muitos campeonatos.
E se o cenário mudar, Daisy Nhanquile ainda pode competir nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028.
E voltamos à conversa depois da reportagem aqui com a Daisy Nhanquile, uma atleta moçambicana que participou nos Jogos Olímpicos. O nosso convidado é Jorge Portugal, do Clube Naval de Luanda. Jorge, aqui na conversa com a moçambicana Daisy, voltamos a ouvir a questão de investimento. E qual é o cenário em Angola no tocante aos desportos náuticos?
Olha, para já, as minhas desculpas pelo incidente com a bateria, está resolvido. Gostei muito de ouvir a Daisy, a quem transmito o nosso grande abraço. Nós conhecemos bem a Daisy. Os nossos atletas defrontam-se permanentemente em competições africanas, em várias competições de vela, na presença da Daisy, e que é, de facto, uma atleta de relevo e que tem tudo para vingar. Parabéns, Daisy, por ter estado em Marselha e que continues a mostrar-nos as tuas qualidades na vela. O que a Daisy disse em relação ao Moçambique aplica-se rigorosamente em relação à Angola e penso que em relação a uma boa parte dos países africanos. Eu não sei, nesse aspecto penso que existem algumas diferenças. Eu ia dizer que não sei se todos, se os desportos náuticos são praticados em todos os países africanos ou na grande parte dos países africanos, como são em Angola. Mas para vos dar um exemplo, e sei que em Moçambique também é assim, ao contrário do que se passa em todo o mundo, em Angola os desportos náuticos são praticados por jovens que não vêm de famílias com possibilidades para adquirir as suas embarcações, para pagar as suas inscrições em clubes, para adquirir os seus equipamentos para poder praticar este desporto. O Clube Naval, nesse aspecto, é um exemplo no mundo, pois todos os atletas do Clube Naval, e são cerca de 130, 134, para ser mais precisos, todos os atletas são atletas que vivem aqui na região da Ilha do Anda, portanto, em contacto direto com o mar, que têm qualidade inata, para a prática de esportes náuticos, mas que vêm para o clube pela mão do clube. O clube oferece embarcação, o clube paga ao treinador, o clube fornece refeições durante os treinos semanais, e são entre 3 e 4 treinos semanais, dependendo das modalidades. O clube faz a reposição dos equipamentos, dos materiais de desgaste. O clube transporta os atletas, ou seja, os atletas praticam este desporto a custo zero. Não gastam rigorosamente nada, ao contrário do que se passa na maior parte dos outros países do mundo, onde cada pessoa per si se inscreve num clube e paga as suas despesas e depois, e daí, em função também das suas possibilidades, desenvolve as suas qualidades. Claro que tem que existir. Mas o que acontece é que acaba por ser, da forma como nós praticamos este desporto em Angola, e está praticamente concentrado entre dois clubes, apesar que temos outros, temos meia dúzia de clubes, temos 6 clubes a praticar desportos náuticos, mas está sobretudo concentrado entre dois clubes, o Clube Naval e o Clube Náutico, que disputam entre si todas as modalidades da vela, do remo, da canoagem e também do surf e do kitesurf, mas isso já existem outros clubes a praticá-lo. Fora de Luanda não existem clubes. Existem clubes, isso sim, mas que não existem clubes que estejam a organizar competições e que estejam a participar em competições. Tudo se passa entre dois clubes. Isso quer dizer que estamos limitados no número de competições, estamos limitados na forma como competimos com os adversários. Os adversários conhecem-se muito bem, eles mais do que adversários são todos amigos e apenas quando estão no mar são adversários entre si e competem. Mas isto quer dizer que tudo é feito com o esforço, neste caso do Clube da Val Luanda, como dos outros clubes, e com muitas limitações financeiras.
E Jorge, fazendo uma comparação a propósito destas dificuldades todas que existem no desporto e no geral, como é que são vistos esses desportos náuticos? Estão elitizados, estão marginalizados ou se mistura isto comparado com, por exemplo, com o futebol ou o basquetebol, que são de massas?
Pergunta pertinente, excelente, e que de facto vai ao cerne da questão. E no geral, quem não conhece a forma como estes esportes são praticados, e refiro-me em particular a Angola, muito facilmente é conotado como um desporto de elite. Mas, a nível de Luanda, porque é aqui que tudo acontece, infelizmente, porque não tem acontecido noutras cidades do país, a população de Luanda começa a conhecer, porque vê na Bahia as velas, vê na Bahia as canoas, vê na Bahia os remos, começa a conhecer quem pratica este desporto da forma como é praticado. Temos também tido já, ao longo dos últimos anos, uma grande ajuda por parte dos órgãos de comunicação social, que vão divulgando a forma como estes esportes são praticados. Também muito graças a nós pelos resultados que se têm conseguido atingir a nível nacional e africano. Tem havido grande divulgação e as pessoas apercebem-se que, de facto, este não é um desporto de elite, mas está longe de serem um desporto de massas. Portanto, incomparável ao que acontece no futebol, ao que acontece aos desportos de bola, onde Angola, de facto, ao basquete, que é, de facto, o desporto rei em Angola, ao handball. Mas, pouco a pouco, vai sobressaindo esta predominância de angolanos nos desportos náuticos a nível continental. E devo dizer, tenho que fazer menção a isto, até porque tenho algum receio que depois não tenha tempo de o dizer durante o programa, que o programa tem o seu limite. Temos neste momento um manifesto de interesse manifestado pelo Ministro dos Desportos, pelo atual Ministro dos Desportos, que não é que seja o primeiro, ou outros que o antecederam também tiveram essa percepção, mas que publicamente manifestou a sua determinação de dar um interesse particular aos desportos náuticos, porque os resultados estão aí. A grande maioria, não falo em número de participantes, uhum. porque uma equipa como handball reúne muito mais pessoas a nível individual, mas a nível de modalidades, os desportos náuticos são os desportos mais representados por Angola nestes Jogos Olímpicos. E já se vai dizendo há algum tempo, e nós dizemos isso com alguma vaidade, uhum. que todos queremos que a primeira medalha olímpica para Angola há de chegar pelo mar. E francamente acreditamos nisso. É algo que nos move, e agora com este talento que nos foi dado pelas declarações do Sr. Ministro dos Esportes, francamente estamos mais entusiasmados, e apesar de estarmos conscientes de que não é um desporto que possa ser facilmente massificado, nós temos feito algumas demarches no sentido de poder introduzi-lo a nível do desporto escolar, temos tentado cativar escolas para virem praticar os desportos náuticos ao nosso clube. O clube náutico do Luanda, eu sei que o faz, mas está longe.
Temos mais dois minutos de conversa. Uma das questões que queria colocar é esta aqui. Tanto Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Moçambique, ali não falta água para este tipo de desporto que o Jorge está envolvido nele. E isso passa pela busca de talentos e também trabalhar em coletivo. O ponto é que neste momento faltam 4 anos para os Jogos Olímpicos que terão lugar aqui nos Estados Unidos, concretamente em Los Angeles. Quais são os sonhos, quais são os recados para a preparação? E temos 2 minutos para esta resposta.
Olha, temos que começar já. Aliás, da nossa parte posso dizer que nós já começámos. Temos uma Federação de Esportes Náuticos que é muito ativa e que tem trabalhado muito connosco nesse sentido. Um Comitê Olímpico Angolano que também está muito atento. E estamos todos já empenhados a preparar estes próximos 4 anos que são fundamentais. E para isso nós sabemos que temos que dar condições acrescidas aos nossos atletas, temos que sair fora da nossa casca, estou a falar aqui da província de Luanda, temos que ter mais atletas a competir mais vezes em competições internacionais, para isso têm que aparecer os financiamentos, os patrocínios, mas sobretudo, temos que contar ainda mais e cada vez mais com a solidariedade olímpica para podermos apostar. Eu não diria só em atletas a competir no exterior ou a estagiar no exterior. Nós precisamos muito de formadores, de treinadores, formadores dos nossos treinadores. Uhum. E penso que é esse o caminho que nós vamos seguir durante estes próximos 4 anos para termos uma participação ainda mais condigna nos Jogos Olímpicos de Los Angeles.
Jorge, muito obrigado por esta participação no programa África Agora. Falámos do desporto, falámos em particular na primeira parte sobre os Jogos Olímpicos deste ano, que voltam a ter em termos de protagonismo os Estados Unidos e a China, que são neste momento os países com mais medalhas, e também afirmamos que os países africanos não têm tido um desempenho espetacular. Houve algumas marcas assinaláveis. Cabo Verde teve a sua primeira medalha olímpica. Um atleta do Botswana conseguiu pela primeira vez que o continente africano tivesse uma medalha na corrida dos 200 metros. Mas ainda, tal como disse o Jorge, falta investimento. Jorge, Portugal, nós voltaremos à conversa em próximas ocasiões e não esperamos que seja nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Temos que também nós, comunicação social, dar espaço aos desportos náuticos, porque o desporto é aberto, não é apenas o futebol e o basquetebol. O África Agora volta na próxima semana. Muito obrigado, Jorge. O África Agora volta na próxima semana, tal como disse, falámos dos Jogos Olímpicos e o espaço para os desportos náuticos. A realização foi de Omar Caseco. Sou o Amêncio Miguel. O África Agora da Voz da América volta próxima semana. Continua a acompanhar a Voz da América em www.voaportugues.com. Uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana.
Atrás das histórias. Que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimos-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.